trazer aqui, mas hoje a Guta estaria como ministro de púlpito, mas ela não veio sentindo bem. Nós tivemos aí algumas batalhas aí de enfermidade. O Pedro pegou dengue lá em casa, a Júlia pegou primeiro, depois pegou o Pedro, na sequência, 3 dias de diferença, e hoje a Guta começou com os mesmos sintomas, né? E eu passei a tarde repreendendo todo mosquito do inferno. No nome de Jesus, amém? Lá em casa não tem foco, lá no prédio. Bom, pelo menos penso que não, né? Mas nós temos alguns terrenos ali. Nós moramos no Jardim Camburi, né? Nós temos alguns terrenos ali, algumas construções, e que a gente acha que deve ter algum foco por ali, porque não é comum, né? Ver assim pessoas sequencialmente. Então, acabou tendo que trazer para mim todo o processo aqui, mas vocês não vão ficar cansados com a minha imagem aqui muito tempo não, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra objetiva para você nessa noite, para que nós possamos terminar aqui orando por você. Nós, como falei, recebemos uma palavra de Deus no início desse ano, falando a respeito da santificação. Deus tem nos chamado a um tempo de santificação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero só lembrar a algumas pessoas que já caminham conosco há algum tempo atrás, né, que em 2018, nós aqui na Filadélfia de Vila Velha, nos 12 dias, nós falamos sobre as 12 pedras do altar. Quantos lembram disso? Nós fizemos uma ação, nós fizemos até um ato profético, né, daquelas pedrinhas que nós escrevemos, as 12 pedras, você deve ter até hoje em casa. Fizemos aquele ato profético, amém? Se você não estava nessa época, não tem problema, é só para você poder contextualizar, tá ok? E nós falamos sobre as 12 pedras do altar, que formam um altar, pegando a palavra bíblica, né? Isso foi em 2018. Em 2020, nós, mais uma vez, pela direção de Deus, nós voltamos a nossa atenção novamente para o altar. E Deus nos mandou falar sobre o fogo no altar. Não sei se você lembra disso, ok? Então nós oramos e nós trabalhamos em relação ao fogo no altar nesses 12 dias. E foi a hora que nós focamos dentro da voz do Espírito. Os anos diferentes desses 2 anos, 2018 e 2020... Ok? Nós falamos sobre outros assuntos de acordo com a voz do Espírito Santo, amém? Mas agora, 2024, como eu falei para você, novamente a voz do Espírito vem e parece uma persistência santa, glória a Deus por isso, amém? Que Deus mais uma vez reivindica para nós algo em relação ao altar. Só que desde o finalzinho do ano passado para cá, Deus fala de novo: eu quero que vocês voltem a falar sobre o altar, mas sobre a santificação. Vocês já ergueram esse altar, vocês já consagraram esse altar agora, e trouxeram fogo para ele, mas agora eu quero que vocês olhem para a responsabilidade da santificação, o processo contínuo de atenção ao altar, trazendo santificação. Então nós estamos falando e vamos falar daquelas mesmas 12 pedras, mas a partir da ótica, a partir do entendimento da santificação. E nesse ano, a voz do Espírito, ele nos chama a observar exatamente isso, o que o Senhor está requerendo de nós: santificação do altar, amém? Ao longo da caminhada desses 12 dias, você vai entender por que que o Senhor está nos falando sobre isso, querido, e por que isso é tão importante para a igreja, não só para a igreja local, a Filadélfia aqui de Vila Velha não, tá? Mas a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, amém? Nós só estamos alinhados com a voz do Espírito. Nós vamos tomar com base o texto de Êxodo 29, 36 e 37. Eu quero te fazer um pedido. Eu sei que nós sempre projetamos aqui a palavra ali, e eu sei que hoje está muito comum você ter no teu aplicativo celular, não tem problema, você não é menos crente por isso, tá ok? E não tem problema você não trazer a sua Bíblia física, a sua Bíblia impressa. Eu sei que não há problema nenhum, e você tem 2 apoios que vão continuar: a projeção e também e também você tem pelo aparelho celular o modo eletrônico. Mas eu quero fazer um pedido, ok? Você que tem uma Bíblia em casa, impressa, traga a sua Bíblia a partir de amanhã, amém? Nós queremos fazer alguns atos proféticos, nós queremos que você também acompanhe na Bíblia escrita e traga uma folhinha, né, de caderno, uma caneta para você fazer anotações, ok? Traga a Bíblia e traga uma folhinha para você fazer anotações. Tenho certeza que tem muitos tesouros espirituais que Deus vai te entregar nesses dias. Bom, então nós vamos ler Êxodo 29, 36 e 37. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Amém? Amado, como eu falei, o Senhor tem requerido de nós santificação no altar. O altar, ele é formado por várias pedras. E hoje eu quero falar sobre a santidade a partir da primeira pedra que nós destacamos. E assim como nós fizemos em 2018, colocando uma ordem dessas pedras, eu quero passar, e nós vamos passar dia a dia pela mesma ordem. E uma das pedras do altar de Deus, o relacionamento, claro que esse altar, ele é um altar espiritual, é um altar simbólico, ok? Nós não vivemos mais na antiga aliança, em que nós temos que trazer animais para serem imolados, não. Nós vivemos hoje na nova aliança, o sacrifício perfeito, Jesus, amém, já foi oferecido, amém? E o nosso altar hoje é o nosso coração, amém? Então a sua vida é o altar de Deus. Hoje a oferta de animais não precisa, sabe por quê? A sua vida é a oferta, amém? Hoje o sacerdote que você tinha que levar para que ele pudesse fazer o processo ritual da propiciação, ou seja, o pagamento da dívida, ok? A substituição ali, a transferência de pecados, hoje já não mais precisa. Por quê? Porque você é o sacerdote que foi levantado, Apocalipse 1 e outros textos da palavra de Deus diz isso. Amém? Então nós hoje somos o altar, nós hoje somos a vítima, a oferta, hoje nós somos o sacerdote. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Então hoje em você, a partir de Cristo, tudo da velha aliança, ela funciona apenas como um símbolo. Mas todo sacrifício perfeito já foi cumprido, amém? Mas nós precisamos pegar, dentro de todo entendimento, aquilo que significa, né, esse altar consagrado a Deus. Então, uma das pedras desse altar é a pedra que fala do amor, amém? Em Apocalipse 1, 6, a palavra do Senhor diz que nós fomos em Cristo constituídos como sacerdotes, ok? Agora, dentre as atribuições do sacerdote, uma das responsabilidades que ele tinha era conservar o altar em perfeita ordem, querido. O sacerdote tinha responsabilidade na antiga aliança de colocar o altar em ordem, tinha responsabilidade de manter o altar aceso, de forma que ele nunca viesse deixar apagar a chama. O fogo tinha que arder constantemente, dia e noite. Então ele era uma pessoa habilitada para cuidar de A a Z, de todo o processo do sacrifício, para que ele fosse ofertado e aceito por Deus. Então, a base do altar, uma das pedras fundamentais que esse sacerdote, na sua representatividade, né, ele deveria fazer, era a base do amor. Está na base, né, a pedra do amor. Agora, olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 24:12. Jesus falou a respeito do amor, que faz parte da base do altar da nossa vida. Não existe relacionamento de você para com Deus sem amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se você não tiver amor a Deus, amor ao próximo, não existe base de relacionamento. Então, ela é uma pedra de fundamento. Altar, querido, é o ponto de contato entre o homem e Deus. Quando Deus quer se encontrar com o homem, ali ele se encontra num altar. É erguido um altar. Então, é a base do relacionamento do divino com o humano. É o altar, é um ponto de intercessão. Ok? Então, a base fundamental desse relacionamento seu para com Deus, nesse altar espiritual, é o amor. É uma das pedras fundamentais. Agora, olha o que Jesus falou lá em Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Esfriará. Querido, Jesus está dizendo que se levantaria um ataque de frieza. Ele diz, se esfriará. Isso é frieza. Repita comigo, frieza. Frieza espiritual, querido. Frieza emocional. Frieza relacional. E ela seria o agente que iria proporcionar, dentro do aumento da maldade vivido pela sociedade, o esfriamento do amor. Ou seja, a consequência dessa maldade aumentada seria que o amor de muitas pessoas iria esfriar. Agora, preste atenção. Frieza é um processo totalmente contrário do aquecimento, do calor. Eu estou vivendo uma realidade, estou aprendendo muito sobre isso, né? A minha esposa passa a noite todinha, meu Deus, estou morrendo de frio, bota a coberta. Aí dá 5 minutos, ela diz, ai, estou morrendo de calor. Ela está numa fase da idade dela transitória ali, né? E assim, vai do frio ao calor de uma forma muito rápida ali, tá ok? Mas o que é? Eu estou sentindo muito frio, eu quero me aquecer. Quando eu estou sentindo muito calor, eu quero me esfriar, me resfriar. Amém? Então você vê os dois polos inversos. A frieza, o polo inverso da frieza é o calor. Agora preste atenção, querido. Só existe frieza. Jesus está dizendo que o amor se esfriaria. Só existe frieza onde não existe calor. Agora, o que é que proporciona o calor? O fogo. O fogo proporciona o calor. Seja ele provocado a partir de uma corrente elétrica, né? Ou seja ele realmente ele físico. Todo calor, né? Ele é um resultado, né? Dessa ação. O que esquenta vem da reação do fogo. Então preste atenção. No livro de Levítico, o fogo, ele simboliza a presença de Deus e a sua glória. Lá em Levíticos capítulo 6, versículo 12 e 13, olha o que Deus advertiu ao sacerdote. Mantenham aceso o fogo do altar. O que Deus estava pedindo isso para o sacerdote? Porque se o fogo não tivesse aceso, viria o quê? Frio? Viria frio? Exa. E você pode assar uma carne, você pode consumir, né? um holocausto sem fogo, sim ou não? Você vai jogar a carne ali e ela vai continuar, não vai haver sacrifício, não vai haver o processo concluído. Então olha o que Deus fala ao sacerdote: mantenha aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Querido, lembra que eu falei, o altar de Deus é o seu? Deus está dizendo para você, sacerdote. Você já viu que lá em Apocalipse 1, você é sacerdote. Deus está dizendo, mantenha o fogo no altar, o fogo no coração, não deve ser apagado. Agora, o fogo, ele é uma simbologia, uma tipologia do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é uma vida cheia do Espírito Santo, que traz o fogo. E o fogo presente não cede espaço para a frieza. Então ele diz, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Então você, sacerdote, todo dia, toda manhã, tem que fazer dele um ritual, de trazer lenha para esse altar, trazer aquilo que vai ser o agente combustível, combustor, né? Aquilo que vai fazer ali com que esse fogo seja alimentado. Ou seja, é sua responsabilidade toda manhã alimentar esse fogo para que ele não se apague. Agora ele diz mais: o sacerdote arrumará o holocausto sobre fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Então Deus fala de uma vida entregue como oferta de comunhão. Comunhão com que, a quem? Com Deus, e comunhão também com o seu próximo. Amém? Comunhão em todos os níveis. Mantenha, versículo 13, o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Querido, preste atenção. Esse texto de Levítico 6, 12 e 13, ele fala que esse fogo deve arder continuamente, sem ser apagado, e diz que a responsabilidade é sacerdotal. Não é Deus que vai vir trazer a lenha, não é Deus que vai vir trazer o fogo, não. É o sacerdote, é você e eu, é autorresponsabilidade praticada de manter esse altar santificado, limpo, preparado e funcional. Porque senão, se ele tiver apagado, ele vai ser só um monumento, ele vai ser só uma religiosidade, vai ser só uma aparência. Não, o altar tem que ser funcional, tem que ser fogo nele, queimando de dia e de noite. Então, querido, a intensidade desse fogo nas nossas vidas, ela é ativada pelas lenhas da comunhão diária. Ele fala: traga a lenha para o altar da comunhão. É comunhão diária. E como que você acompanha e pratica essa comunhão diária para com Deus? É através, querido, de uma vida de santidade, é através de uma vida de adoração, é através da meditação na palavra, através do jejum, através da oração. É por isso que Deus está nos chamando para nós inaugurarmos a nossa caminhada de 2024 com a responsabilidade sobre esse altar, a responsabilidade diária de o santificar. Deus está nos chamando à santificação desse altar, e esse é o nosso desafio para 2024. Agora, a advertência de Jesus, que nós lemos em Mateus 24, é que a frieza dos últimos dias, ela iria alcançar os altares da comunhão. Ela iria alcançar os altares da comunhão, e hoje já tem muitos altares que já se esfriaram. A chama do amor tem se apagado na vida de muitos crentes, tanto o amor a Deus como o amor ao próximo. Agora, sabe o que é o mais incrível? Principalmente quando eu digo amor em todas as áreas, sabe, queridos? Como eu falei, amor para com Deus, amor para com o seu próximo, amor para com os seus filhos, amor para com a obra de Deus, amor até no relacionamento conjugal também. Pegando o gancho aí de relacionamento conjugal, não é a ênfase, nós estamos falando de amor de modo geral, a gente não está falando sobre casamento, mas de vez em quando eu atendo, alguns casais estão passando por alguma crise. Isso, infelizmente, acontece por algumas baixas de guarda que muitas das vezes nós deixamos de praticar. Quando nós abaixamos as armas, né, e o fogo diminui a intensidade, a frieza vem. E aí eu já ouvi isso, não ouvi só uma vez, infelizmente. Ah, mas acabou o amor. Acabou o meu amor. Querido, isso é a maior mentira do diabo. O amor jamais acaba. Projeta para mim 1 Coríntios 13:8. 1 Coríntios 13:8, a Bíblia afirma, a palavra de Deus afirma, o amor nunca perece. Em outras traduções diz: o amor jamais acaba. Ele nunca perece, ele nunca morre. Não morre. Então como alguém pode chegar e falar que a Bíblia está mentindo? Ah, porque o amor acabou. Não, o amor não acabou. O amor jamais acaba. Quem falou isso foi o próprio Deus. Então, se o amor não acaba, por que eu não sinto mais esse amor dentro de mim? Exatamente porque Jesus falou, pelo que Jesus falou em Mateus 24. O amor, querido, pode não acabar, mas Jesus advertiu: o amor se esfria. Então muitas pessoas não sentem mais o amor que sentiram um dia, seja para com Deus, seja para com o seu cônjuge, seja para com a obra. Não é que acabou o amor pelo seu ministério, não é que acabou o amor pelo seu chamado, não é que acabou o amor pela sua igreja, não é que acabou o amor pelo seu cônjuge, não é. Isso é uma mentira. O amor jamais acaba. E o diabo bota essa mentira na cabeça de muitas pessoas, que tomam como um sofisma, porque fazem dessa mentira uma verdade e ficam repetindo: ah, o amor acabou. Não, querido, se está faltando amor, você precisa entender que de repente existe ali algo petrificado, uma pedra de gelo, virou um cubo de gelo porque se esfriou. O amor jamais acaba, mas ele se esfria. E por que que ele se esfria? Por causa da maldade, da iniquidade. Porque o fogo do Espírito se apagou. Já não arde mais o fogo do Espírito. Então, se o amor jamais acaba, nós não podemos ficar repetindo isso como um argumento: ah, de que o amor acabou. Não, querido, ele não acabou, ele se esfriou. Devido à ausência de calor, pela falta de fogo. E é isso que acontece quando um altar não é santificado. Se nós não nos santificarmos, Deus tem nos chamado para um tempo de expansão como igreja. Amados, preste atenção. Com toda e qualquer igreja, isso não funciona só para nós aqui em Vila Velha não, tá ok? Toda e qualquer igreja, ela só cresce até a sua medida do amor. O seu ministério só vai crescer até a medida do amor. Se você não tem capacidade de amar mais pessoas do que Deus quer enviar, aquele limite vai ficar estabelecido e você não vai crescer mais do que aquilo. Então preste atenção. Nós precisamos compreender as verdades do reino. Quando um altar não é santificado no amor, ele se esfria, querido. É interessante que a palavra diz que muitos escribas e muitos fariseus, eles tentaram Jesus com várias perguntas. Eu até preguei recentemente sobre Marcos 12, lá do versículo 28 a 33. Eu não vou ler, mas é só para te lembrar. Lembra que um deles veio ali perguntando para Jesus, e um dos escribas, e ele perguntou para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. E aí o Senhor respondeu, né? Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, né? Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante desse, amarás o próximo como a ti mesmo. E aquele homem, aquele escriba, ele responde depois a Jesus dizendo: é mesmo, mestre, é mesmo. É com verdade que o Senhor disse que nós temos que amar de todo o coração, todo entendimento, né, e de toda a força. Mas ele colocou ali para fora a alma, né, mostrando que era um problema da alma dele, né? Então, ele não queria amar a Deus com toda a sua alma. Agora, preste atenção, querido. Eu não quero me ater a essa questão da alma, porque sobre isso você já aprendeu. Mas eu quero me ater a respeito da intensidade do amor. Porque a resposta de Jesus, ela fala sobre intensidade. Ela não fala só sobre amor, ela fala sobre a intensidade do amor. Ela não diz somente: amarás ao Senhor teu Deus, ponto. Não, ela diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com toda a tua o teu entendimento. Então, preste atenção, o Senhor está falando a respeito de não somente amar como mandamento, mas que eles deveriam praticar a intensidade do amor. Então há uma coisa que fica clara na resposta de Jesus: que amar com todo o coração é o mandamento mais importante. Amar com todo o coração, amar aplicando intensidade no amor, é um dos mandamentos mais importantes, é o mandamento mais importante. Então, querido, infelizmente, nós temos vivido numa época que Jesus falou, por causa da multiplicação da maldade, que o amor tem se tornado, para muitas pessoas, né, apenas um sentimento, porque já se esfriou. Para muitas pessoas hoje, o significado de amor está relacionado com sentimento. Amar alguém é confundido com o sentimento de querer bem a alguém. Contudo, eu quero te mostrar nessa noite, biblicamente, pela palavra, que se sentir bem com alguém não constitui necessariamente um sentimento de amor dentro dos termos bíblicos. Em termos bíblicos, querido, amar, o amor, ele está ligado ao fazer. E especificamente na palavra de Deus, amar a Deus para fazer o que Deus quer é obedecer os seus mandamentos, é obedecer a sua vontade. Projeta para mim João 14:15. Jesus deixou muito claro isso ali no Evangelho de João. João descreveu, né, aquele episódio de Jesus, que Jesus fala a respeito disso. Olha o que Jesus falou a eles: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão. Ou seja, Jesus está ligando ali o amor ao fazer, à prática da obediência. Então há um vínculo prático do amor com a obediência. Se você não obedece a Jesus, se você não obedece e diz, ah, mas eu amo Jesus, querido, esse amor é só um amor baseado em sentimentos, sem fundamento, ele não é um amor verdadeiro, ele não é o verdadeiro amor. Ele tem aparência de que é amor, mas ele não é o amor verdadeiro, ele não é o amor genuíno, ele não é o amor de Deus, porque para ser o amor de Deus, ele é relacionado ao fazer. Agora, tem um outro texto também, que Jesus, lá em João também 14, no versículo 21 ao 24, ele também afirma isso. Ele diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, aquele que me ama não é aquele que diz da boca para fora, Senhor, eu te amo. Não. É como se Jesus estivesse falando, ó, isso é papo furado. Esse negócio de vir com a oratória, blá, 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 eu te amo, mas não pratica, não cola. Né? É o que ele está dizendo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Hoje em dia você vê as igrejas lotadas, né? Independente de serem igrejas evangélicas ou não, você vê lugares lotados de pessoas dizendo, eu amo a Deus. E as pessoas estão lá baseadas em cima desse argumento de que amam a Deus. Mas Jesus estava colocando o pingo nos is, dizendo, para mim, na minha ótica, o que eu considero verdadeiramente como amor é aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse sim é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí Jesus está levando para um outro nível. O direito da revelação, o direito da manifestação de Deus, é Deus se revelando ao homem, a qualquer um não, àquele que o ama verdadeiramente. Muitas pessoas querem as revelações de Deus, ah, eu quero mais de Deus, eu quero que ele se mostre mais para mim, eu quero conhecer mais de Deus. Querido, se você não tem os mandamentos, e se você tem e não os obedece, querido, preste atenção, não é dessa forma que você vai ver Deus se manifestar. Para ter a revelação de Deus, você precisa ter os mandamentos e os guardar, porque assim você vai ser classificado de acordo com a perspectiva, a ótica de Jesus, que você o ama, e aí ele se revela a você, porque ele é fiel, a palavra dele não mente. Então tem muitas pessoas querendo as revelações de Deus, mas não querem uma vida santificada, que guarda os mandamentos, que pratica os mandamentos. Então disse Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, olha só o que Jesus falou, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Sabe, às vezes tem muitos amigos que você às vezes está falando do evangelho, fala: ah, mas eu amo a Deus. Tem muitas pessoas que falam isso, né? Ah, mas eu amo a Deus. Só que é importante você ensinar isso com amor a essas pessoas. Amor para Deus, na ótica de Deus, não é na ótica do mundo, não. Na ótica do próprio Cristo, o critério que ele colocou é que se alguém o ama, esse obedece a palavra dele. E está lá: meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Querido, preste atenção. Você pode ser um líder, você pode ser uma pessoa envolvida dentro do reino, com funções, com atividades, mas se você não obedece às palavras do Senhor, você não obedece o que a palavra viva de Deus diz, você está se enganando. O amor não, do Pai não está em você. Essas palavras, Jesus continuou dizendo, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Amado, amar a Deus não é um estado de mente onde nós nos sentimos bem a respeito de Deus, querido. Amar a Deus é o mesmo que fazer a vontade de Deus, são sinônimos. É a mesma coisa. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Não é um arrepio, não é um sentimento emocional na hora do louvor que te faz conectar, de querer se sentir bem ou deixar Deus à vontade, porque Deus não fica à vontade com as canções que você canta, se a vida que você vive não expressa aquilo que você está cantando nas canções. Isso não é adoração. Para Deus, só existe expressão de verdadeiro amor quando você vive o que você canta. Então não existe essa coisa de dizer que tenho fé, mas eu não sou fiel a Deus. Não, querido. Fé não é um estado de mente. Fé é fé em Deus e em sua palavra, é ser igual fiel a Deus e a sua palavra. E da mesma forma, é o amor, é referente ao amor a Deus. Não existe essa coisa de dizer: ah, eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo ser desobediente a Ele. Se nós o amamos, diz o Senhor Jesus, nós guardaremos a sua palavra, nós o obedeceremos. Mas se não obedecemos, esse é um amor só sentimental. Ele é só um discurso vazio e ele não tem significado para Deus. Querido, preste atenção. Há uma pergunta do Espírito para você. Como que está a chama do amor no seu relacionamento com Deus em 2024? Como é que você entra? Qual a intensidade da chama do amor a Deus nesse ano? E quando eu digo amor a Deus, você sabe que é obedecer a palavra, ser totalmente submisso, obediente a Ele. Como é que está essa chama do amor? E o amor ao próximo? Como é que está essa chama? Então, como está a intensidade desse fogo? Como é que está ardendo na tua vida? Como é que se mensura isso? É só você ver o teu nível de obediência dele. Se a tua obediência é total, esse fogo, essa chama está incandescente. Essa brasa está ativada, está avivada. Se a sua obediência é parcial, o teu amor está esfriando. O mundo está entrando. O seu altar não está santificado, precisa ser purificado, precisa da água do Espírito. Eu estava vendo uma postagem ali da Karina, né? Eu gosto muito de seguir ali a Karina. Vai lá, segue depois a Karina lá no Instagram. Ela faz umas postagens muito, muito legais, né? Ela estava colocando assim, ó, antes do altar, não foi isso, Karina? Tem que vir a água, antes de vir o fogo, tem que vir a água para lavar. Ela estava falando do ato profético que eles fizeram aqui na dança ontem, no culto da virada, que foi muito bonito, né? E é isso mesmo, querido. Nós temos que limpar os nossos corações, temos que limpar o nosso altar. O fogo de Deus não vai vir onde tem um monte de sujeira, um monte de porcaria, não. As cinzas precisam ser removidas. Então, querido, nós estamos falando da base, na pedra do amor. Não existe esse negócio de dizer: eu amo a Deus, mas se você não obedece. A ausência de santificação te faz afastar. dessa prática de amor. E quando o fogo de Deus tem ardido ou não no teu coração, ele está diretamente ligado com quanto você o ama e o busca ou não. Agora, é interessante nesse texto, lá no verso 31, quando Jesus estava falando com o escriba, no texto que eu tinha falado, que Jesus assemelha o mandamento do amor a Deus ao amor ao próximo. Ele diz: o segundo semelhante a esse é: amarás, pois, ao próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esse. Olha que interessante, o próprio Jesus vai lá e equipara: você tem que amar a... ele diz que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando ele está equiparando, preste atenção, amado, ele está equiparando a... não o local, Deus é acima de tudo, ele está procurando... ele está comparando a intensidade. Lá no livro de 1 João, diz que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, é mentiroso, o amor de Deus não está nele. Isso é sério, querido. Nós precisamos entender que nós precisamos ser seres relacionais. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. E infelizmente essa tem sido uma outra área atingida no altar da igreja, como alvo de Satanás, por falta de vigilância daqueles que têm o dever, como sacerdotes, cada um de nós, de deixar a chama acesa, ardendo de dia e de noite sobre o altar. O amor ao próximo foi considerado por Jesus semelhante ao primeiro mandamento, amados. A palavra não é minha nem sua, não, é do próprio Jesus. Ele dizia: o segundo semelhante a esse. Agora, a iniquidade, ela tem trazido um vento de egoísmo. A iniquidade tem trazido um vento de separação que tem atingido e apagado as chamas do fogo sobre o altar. E nós vemos isso, infelizmente, na igreja. Não é nessa não, é nas outras, tá? Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Mas nós vemos esse vento aí da ausência do amor, né? Vemos crentes que não se cumprimentam. Vemos pessoas que não se falam, não se respeitam. Nós vemos pessoas com dificuldade de se submeter uns aos outros, né? Como prática viva de uma fé cristã. Nós vemos pessoas com dificuldade de sujeição em amor, como diz a Bíblia, diz, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E, querido, é impressionante você entender que demônios de dissensão, eles têm soprado, infelizmente, vários tipos de separações no arraial do povo de Deus. E muitos crentes têm sido atingidos com essa operação de frieza. Muitos já admitem comportamento que faz dele um estilo de vida normal. E já não existe nem diferença ou significado para eles. Mas não é dessa forma, querido. Lembra que eu já te expliquei a respeito disso. Jesus, ele falou: amor é prática, quando ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Então não adianta você dizer que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, não pratica o amor com o irmão. Então hoje, muitas pessoas vivem um estilo de vida, um modo de vida, de comportamento social na igreja, demonstrando falta de amor, falta de atenção, falta de envolvimento com o próximo. Este modo de vida, querido, de uma grande parte dos crentes hoje na igreja de Jesus, ele traz muitas interrogações que nos possibilita analisar se a chama do amor realmente ela está ardendo no altar do coração da igreja ou se a frieza já se apagou. Nós precisamos analisar os nossos comportamentos, do nosso relacionamento com os nossos irmãos, querido. Existem muitas ações, muitas atitudes de frieza praticada entre irmãos. É impossível você dizer que ama o seu irmão se você está vendo ele está chovendo, o pobre está lá na chuva, você vai embora, dá um tchau para ele, vai com o seu carro vazio e não oferece uma carona. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Ah, porque esse não é meu caminho. Se fosse Jesus o motorista, Jesus iria? ou Jesus falaria, ó, não é o meu caminho, eu vou para o outro. Jesus te deu um carro. Jesus te dá a condição de você abastecer o seu carro. Então, às vezes, a gente se prende a argumentos para justificar a nossa falta de prática. Mas isso demonstra, isso revela a frieza, o nível de frieza que às vezes está no nosso coração. Né? Como que pode uma pessoa prestar um verdadeiro culto ao Senhor, que é amor, e sentar perto de um outro irmão, que já até conhece de vista, mas nunca nem ao menos perguntou o nome dele? Ah, eu faço parte da mesma igreja, mas não sei nem quem é aquele fulano. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Se nós estivéssemos num lugar que tem 10 mil pessoas que congregam, ok, é difícil conhecer 10 mil pessoas, mas uma igreja de 180 pessoas, 200 pessoas, nós precisamos no mínimo nos esforçar para sermos relacionais, para nos importarmos, para percebermos algumas coisas na vida do nosso irmão. Porque senão, querido, o amor é só discurso, ele não é prática, ele não é vida cotidiana. Então, querido, infelizmente hoje você vê até pelo contrário, muitas pessoas ali se alegrando com derrota de outros irmãos. Querido, nenhuma casa permanece de pé se não houver base. Lá na sua casa, a sua casa, você mesmo, seu prédio, ele teve um fundamento, ele teve uma edificação, sim ou não? Senão ela já teria derrubado. Nenhuma casa fica de pé se ela não tiver fundamento. E para a igreja de Jesus Cristo, a casa espiritual de Deus, amor é fundamento. Se não houver fundamento, essa casa é arruinada, ela é derrubada. Então amor não é prática, fundamento não é teoria, fundamento é prática, tem que se investir. Você investe naquilo que não é visível. Muitas casas, às vezes, elas gastam muito mais no fundamento do que na própria edificação visível. Mas as pessoas têm dificuldade de investir em fundamento, sabe por quê? Porque ele não é visível. Mas ele é seguro, querido. Ele é seguro. E o Espírito Santo está nos despertando nessa noite, que para que venha o fogo, para que permaneça sobre o altar, para que a nossa vida seja uma vida santificada no nosso altar em 2024, essa pedra do amor, ela precisa fazer parte do nosso ciclo de forma santificada. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, amém? Santificada. Querido, as pedras que nós trabalharemos nesses 12 dias, elas constituem a base do altar do relacionamento para com Deus. São pedras de sustentação. E na prática, o amor praticado, isso é santificação. Santificação é separação. Ser santo é ser separado para a prática. Para a prática. É vida relacional. Amém? A igreja, infelizmente, de Jesus, ela perdeu as características do amor. Mas porque não ouviu as advertências de Jesus? As obras da carne, elas têm sufocado o fruto do Espírito e apagado o fogo do altar de muitas pessoas. Como que isso funciona na prática? Quando entra fofoca, quando entra concorrência, quando vem julgamentos, quando entra maledicência, quando vem inveja, insubmissão, desconfiança, quando vem atos praticados de injustiça contra alguém, quando vem a prática de desprezo, de indiferença, de abandono, quando as pessoas se relacionam a partir da lei da vantagem. Então, querido, essas obras têm apagado a chama do amor e colocado em ruína alguns altares que um dia foram queimados, que um dia foram erguidos e que hoje o fogo não tem queimado. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que não será assim na nossa vida em 2024. Você é um altar santificado para Deus, e o amor na sua vida não é uma teoria, é prática. Amém? E você que quer viver esse amor relacional com Deus, intensidade de entrega, eu convido você a ficar de pé nesse momento e a vir ao altar de Deus. Se você, no exame do seu coração,